de estruturas residenciais para pessoas idosas, de lares, é necessário naturalmente garantir as condições de trabalho para todos os trabalhadores destas estruturas residenciais, combater a precariedade, é necessário também garantir às famílias condições do ponto de vista dos salários, dos horários de trabalho, que permitam naturalmente o acompanhamento mais adequado aos seus familiares idosos, e é necessário também um investimento ao nível dos cuidados de saúde primários que respondam e que deem uma resposta específica para as pessoas idosas, e em particular a atribuição de médico e enfermeiro de família assume aqui uma prioridade, como naturalmente o alargamento e a proximidade desta resposta para que todos, incluindo as pessoas idosas, tenham de facto acesso aos cuidados de saúde a que têm direitos. Hoje, as pessoas idosas que estão em estruturas residenciais têm múltiplas patologias, têm maiores necessidades de prestação de cuidados e de cuidados mais diferenciados. E isto existe também no quadro do reforço da resposta destas estruturas, que nós consideramos que deve ter, como já aqui referi, um alargamento e uma resposta pública e efetiva, mas exige naturalmente que haja nestes equipamentos mais profissionais, seja auxiliares, sejam enfermeiros, animadores culturais, psicólogos, nutricionistas, entre outros. E que a estes sejam asseguradas condições de trabalho, naturalmente as suas carreiras, do ponto de vista a garantia dessas mesmas condições de trabalho, no plano das carreiras, no plano das remunerações, no plano dos direitos. Isto passa naturalmente, quando falamos em discussão de matéria de carreiras, isto exige a discussão de negociação coletiva com os respectivos sindicatos, para se encontrar naturalmente as soluções mais adequadas para cada um destes trabalhadores. Consideramos que esta, de facto, é algo que deve ser assegurado, que deve ser respeitado no que diz respeito à discussão relativamente às carreiras. Sobre a iniciativa em concreto, dizer que não nos iremos opor, mas que naturalmente há aqui um conjunto de insuficiências que precisa de ser ultrapassada, nomeadamente este aspecto relativamente à negociação coletiva. Senhor Presidente, para terminar, permita-me só uma última referência, porque está também em debate matéria sobre enfermeiros em escolas, em espaços educativos, e gostaríamos aqui não só de saudar os subscritores da petição, que está também em discussão, mas a necessidade de se encontrar as soluções mais adequadas para reforçar a saúde escolar e a articulação das escolas com os cuidados de saúde primários. Parece-nos que a proposta que aqui é trazida por parte do Chega não resolve este problema que está criado, não é a solução que é necessária, e aquilo que é preciso é, de facto, mais investimento, seja ao nível seja ao nível dos equipamentos escolares, mas seja ao nível, sobretudo, dos cuidados de saúde primários, para dar a resposta que é necessária.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD começa por saudar os subscritores da petição pelo direito a um enfermeiro em escolas públicas frequentadas por crianças com necessidades de saúde específicas, por nos darem mais uma oportunidade de refletirmos sobre a inclusão na educação, que cremos esteve na base da apresentação do projeto de lei 528 que hoje analisamos. Sim, falamos de inclusão na educação, porque inclusão não se faz por decreto. Crianças e alunos que apresentem problemas de saúde física ou mental, limitações acentuadas de qualquer órgão ou sistema, ou outras causas que condicionem o processo de aprendizagem, são referenciados com necessidade de saúde especiais. É a estas crianças e a estes alunos, e também aos seus pais e familiares, que o Governo, à boa maneira socialista, prefere ignorar em vez de apoiar. Recordemos que esta bancada do PS, na discussão do Orçamento de Estado 23, chumbou a proposta do PSD para a comparticipação do Estado ao sistema híbrido de perfusão subcutânea contínua de insulina. O Governo, como é seu apanágio, prefere adiar e criar grupos de trabalho, enquanto a vida destas crianças e jovens continua suspensa. O que nós vemos são os pais, como vimos no início do corrente mês, virem para a rua pedir apoio, mais técnicos especializados e a revisão dos acordos de cooperação que não são atualizados há anos. Apoio no reforço e acompanhamento pelas equipas de saúde escolar, com mais profissionais de saúde e maior permanência nas escolas. E o que o PSD espera é que estes pais sejam ouvidos. E está de tal forma preocupado que ainda esta semana apresentou um requerimento para uma audição conjunta dos senhores ministros da Educação e do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social, para que os mesmos esclareçam sobre o desfasamento entre a narrativa do Governo e a aplicação do Decreto-Lei 54/2018, a escassez de recursos humanos de acompanhamento e de terapias e a falta de atenção pela recuperação da aprendizagem dos alunos com NSS. A escola tem que ser um verdadeiro elevador social para todos, para crianças e alunos que vivam em desigualdades sociais, económicas, culturais ou familiares e também físicas e mentais. Senhoras e senhores deputados, o Governo o que faz é propaganda à inclusão e à deficiência. Mas o que o PSD tem verificado é um claro desinvestimento na inclusão das escolas e da educação inclusiva, com prejuízos sérios na vida destes alunos e das suas famílias. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Susana Correia, ao Governo pertence governar e, quando não governa, pertence à oposição opor-se. Acho que é lógico. Se a Sra. Deputada não se informou ou não foi informada sobre a alteração à ordem do dia, isso é um problema da sua ou da vossa responsabilidade, porque ela foi feita. Estivemos aqui a perder tempo a ouvir falar num assunto que não era assunto. Quanto à política de saúde do Partido Socialista, Sra. Deputada, todos nós conhecemos a desgraça em que está. Quanto ao respeito do PS pelos enfermeiros, está bem demonstrado, por exemplo, nos seus salários. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim chegamos ao fim do debate. Passamos ao período de votações. Solicito aos serviços que ativem o sistema de registro, de verificação de quórum. Peço às senhoras e senhores deputados para se registarem. Pergunto se alguma senhora ou senhor deputado não conseguiu registar-se. A senhora deputada Inês Barroso está assinalado. A senhora deputada Susana Correia também está assinalado. O senhor deputado Jorge Galveias, mais algum senhor deputado? Não? Então peço aos serviços que encerrem o período de verificação no quórum e publicitem o respectivo resultado. Temos quórum, vamos proceder às votações. A primeira deliberação é sobre o projeto de voto número 270, apresentado por mim próprio, de solidariedade com a Ucrânia por ocasião do primeiro aniversário da invasão do território ucraniano pela Federação Russa. Com licença dos seus deputados, vou ler este projeto de voto. A 24 de fevereiro de 2022, a Federação Russa invadiu militarmente a Ucrânia. Fê-lo em flagrante violação da Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional, desencadeando uma guerra de agressão não provocada contra um Estado soberano. Nesse mesmo dia, reunida em Comissão Permanente, a Assembleia da República debateu e condenou a agressão russa contra a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Em Portugal, todos os órgãos políticos de soberania, Presidente da República, Parlamento e Governo, exprimiram-se imediata e inequivocamente, condenando o invasor e solidarizando-se com o invadido. Desde a primeira hora, Portugal apoiou a Ucrânia no exercício do seu direito à legítima defesa, quer no plano bilateral, quer no quadro das Nações Unidas, da União Europeia e da Aliança Atlântica, Portugal tem prestado assistência política, militar, financeira e humanitária e participado nas iniciativas políticas e diplomáticas, tendendo-se a exigir a retirada das tropas invasoras, a sancionar os responsáveis pela invasão, a levar à justiça os perpetradores de violações de direitos humanos e a fortalecer a capacidade de defesa legítima do povo ucraniano. Portugal tem também acolhido milhares de ucranianos deslocados pela guerra, que aqui encontram refúgio e proteção. Hoje, um ano passado, sob o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Assembleia da República reafirma a sua solidariedade com o povo e as autoridades ucranianas. Reitera a condenação da agressão perpetrada pela Federação Russa e insta à cessação imediata das hostilidades e à retirada do território ucraniano, condições indispensáveis para conversações de paz. Lamenta profundamente os muitos milhares de vítimas da guerra, vítimas mortais, pessoas feridas ou refugiadas e a destruição de cidades, infraestruturas e bens. Saúda a República da Ucrânia e o Presidente Volodymyr Zelensky, cuja ação heroica em defesa da liberdade e da soberania representa a defesa da paz e segurança na Europa e dos valores europeus. Assim, lembrando os profundos laços de amizade que unem o povo português e o povo ucraniano, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, proclama solenemente a total solidariedade com a Ucrânia e com o povo ucraniano na defesa da sua independência e integridade territorial e na defesa do direito sagrado a decidir livremente o seu destino no quadro da Europa a que todos queremos pertencer, a Europa da democracia e da paz. Vamos proceder à votação. Quem vota a favor deste projeto de solidariedade de voto? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PCP. Não há abstenções. O projeto foi aprovado. O segundo projeto de voto é o projeto de voto número 271, apresentado pelo PCP, de condenação da escalada de confrontação e guerra, solidariedade com as suas vítimas e de exigência da paz. Para ler, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É motivo de grande preocupação para todos quantos aspiram a um mundo de paz o agravamento da guerra na Ucrânia. Uma guerra que durará 9 anos, que conheceu novos desenvolvimentos há 1 ano, com a intervenção militar da Rússia, e a que urge por fim. Apresentada como sendo entre a Rússia e a Ucrânia, esta guerra vai muito para além disso. É, de facto, expressão de uma confrontação dos Estados Unidos, da NATO, da União Europeia com a Rússia, no quadro da estratégia de domínio hegemónico dos Estados Unidos, em que avultam o alargamento da NATO e a instalação de meios e contingentes militares cada vez mais próximo das fronteiras daquele país e a utilização da Ucrânia e do poder ali instalado como instrumento dessa ação belicista. Uma política que se traduz no recorrente recurso à ingerência, à agressão, à imposição de sanções e bloqueios visando países que afirmam a sua soberania e independência, e em que se insere a crescente confrontação com a China. Deste modo, a situação na Ucrânia não pode ser dissociada do golpe de Estado 2014, protagonizado por grupos fascistas, que levou à imposição de um regime xenófobo e belicista, cuja violenta ação é responsável pelo agravamento de fraturas e divisões, por perseguições, pela ilegalização de partidos políticos, pelo encerramento de órgãos de comunicação social, pela discriminação e negação de liberdades e direitos fundamentais, incluindo cidadania, pela deflagração da guerra neste país há 9 anos. A escalada armamentista e o consequente prolongamento e intensificação da guerra comportam acrescidas e graves consequências e perigos para os povos ucraniano e russo, assim como para os povos da Europa e de todo o mundo. É cada vez mais evidente que são os trabalhadores e os povos que estão a pagar os custos da guerra, do militarismo, das sanções visíveis no aumento dos preços dos bens de primeira necessidade, no ataque aos direitos e às condições de vida, no agravamento da pobreza e das desigualdades, da deterioração da situação económica e social. É cada vez mais ostensivo que quem ganha com a guerra são as grandes empresas de armamento, de energia, de alimentação, distribuição ou banca, que acumulam milhares de milhões de lucros. É urgente parar a política de instigação do confronto, que só levará ao agravamento do conflito, à perda de mais vidas humanas, a maior sofrimento e destruição. É necessário valorizar os apelos, as iniciativas e as propostas de mediação com vista à sua urgente solução política. Portugal, ao invés de contribuir para o agravamento do conflito, do militarismo, da guerra, deve promover a solução pacífica dos conflitos internacionais e o desarmamento geral,
simultâneo e controlado, entre outros princípios, das guerras internacionais consagradas na Constituição da República Portuguesa. Na atual situação em que todo o mundo, se expressa inequivocamente a aspiração à paz, assume grande importância a afirmação